É o lance, foi pra dentro da área. Chegou Marco, socou, Paulo Maier, gol aberto na batida.
Gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol.
Pelo amor da minha netinha, essa foi lá,
lá na gaveta.
Sejam bem-vindos, vocês que dominam no peito e mandam lá na gaveta. Estamos começando mais um podcast em ritmo de Copa. Eu sei que tá todo mundo melancólico, porque o Brasil saiu, porque o mal venceu e está na final. Eu sei, todos os times que a gente torceu, todos acabaram caindo.
Todos, cara. Todos. Acho que o problema foi a gente.
O problema foi a gente, vou te dizer, viu? Eu vou te falar, ou saiu por vacilo, ou saiu por erro de arbitragem, inclusive. Temos alguns escândalos nessa Copa. Mas, enfim, no final, é isso, gente. A finalíssima, que não aconteceu ano passado, vai acontecer agora, por incrível que pareça.
Pensei que você ia falar, a finalíssima é os amigos que fizemos pelo caminho.
Podemos levar isso em conta. É isso, galera. Vamos falar aqui da final e da disputa do terceiro lugar. Claro, é o jogo que ninguém quer jogar, mas vai ter que jogar. Vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre a final, enfim, né, os últimos capítulos da Copa do Mundo de 2026, talvez uma das copas mais polêmicas dos últimos anos. Logo a penúltima antes da Copa do Mundo Centenária, hein? Vou te dizer, se essa já tá uma bagunça, imagina a Centenária, hein? Bom, é aqui o Kaique Plenário que tá cobrando aquela falta perfeita na testa dele, Diego Ferreira. Me fala aí o seguinte, hein, Diego, qual foi maior a sua frustração? Com a falta de futebol da França ou com a falta de coragem da Inglaterra?
Cara, difícil, hein, porque pô, os dois foram muito frustrantes.
Nossa, muito.
Acho que da Inglaterra foi pior. Porque, sei lá, assim, não jogar bem acontece. Né? Uhum. Já vi isso várias vezes, isso acontece. Agora, pô o time recuar da forma covarde como foi a Inglaterra ali, Tem que colocar na conta do Tuchel aí, cara, que mexeu muito mal no time e tal.
Uhum.
As mudanças ali, aí depois teve que desfazer tudo. Foi estacionar o ônibus muito cedo.
Como
a gente falou no. Por exemplo, o Ancelotti foi pro tudo ou nada muito cedo.
Uhum.
Aqui o Tuchel foi ao contrário. Ele tem que. Aí foi erro do Tuchel mesmo.
Foi. Meu, tá faltando um pouco, olha, foi mal, galera, mas chegou o momento, viu? Faltou um pouco de Libertadores pra esses técnicos, tá? Pancelotti, Padechamps, entendeu? Pra Tuchel, tá? Faltou um pouco de Libertadores pra esses caras. Esses caras não sabem. E a Argentina, como é uma das seleções mestres no lance da Libertadores, conseguiu aí chegar na final. Mas vou te falar, viu? Vai ser um confronto. Olha, o bicho vai pegar. Me obrigaram a torcer pro colonizador nessa Copa, viu? Nunca mais vou perdoar vocês, hein? Mas enfim, você pode participar aqui desse papo comentando aqui no próprio Spotify, tá? Ou no seu agregador de podcast favorito, porque em quase todos tem a função de comentários. Então, por favor, solta aí seu comentário, sua avaliação. Também você pode avaliar lá no nosso site, coadorcultural.com.br. Lá você tem acesso a todos os episódios da Gaveta e também de todos os outros podcasts que fazem parte desse portal. Além disso, também estamos nas nossas redes sociais, no @nagavetapodcast e também no @coadorcultural. Tem o nosso e-mail que está aí na descrição, que eu já me esqueci de cor, mas você tem acesso aí na descrição, que é mais fácil, né? É Ctrl-C, Ctrl-V. Manda aí a sua sugestão, a sua ideia, a sua corneta, vamos adorar ler e responder, beleza? Vamos lá então, Diego, falar de frustrações, decepções e de ódio, né? Porque é o que restou para falar da Copa do Mundo, né? Isso porque, assim, né? O brasileirão tá voltando, né? E a gente vai renovar esses sentimentos, né? Inclusive, aqui na data de gravação desse podcast, no dia 16, voltou o Brasileirão com Botafogo 2-1 no Santos, com Vitória 1-0 no Vasco. É, amanhã ainda tem Fluminense, Bragantino, Mirassol e Grêmio. E depois, no meio de semana da próxima semana, depois de pós-Copa, você vai estar de ressaca da Copa do Mundo. Mas você ainda vai ter acesso a Brasileirão, tá? Lembrando que no Brasileirão temos aí Palmeiras com 7 pontos na liderança. O Flamengo em segundo com 34 pontos. Fluminense com 31, Atlético Paranaense com 30 e Bragantino com 29, completando o G5. Lembrando que agora G5 não tem mais como ser G6, tá? O sexto aí vai ser o vice-campeão da Copa do Brasil. E no Z4, Chapecoense, Mirassol, Remo e Vasco. O Vasco, nosso querido Diego. Mas a gente não tá aqui para falar de Brasileirão, né, Diego? Vamos deixar para lá. Na nossa Copa do Mundo também é muita desgraça, né? Tivemos duas semifinais, assim, que tinha tudo para ser épico, né? Tivemos França e Espanha, Inglaterra e Argentina. A França veio de 2-0 contra Marrocos, em que passou, assim, bem, sabe? Passou bem pro Marrocos. Marrocos não conseguiu assustar muito a França. A França passou com tranquilidade. A Bélgica ganhou de 2-1 da Bélgica. Com facilidade também, para falar a verdade. Bélgica muito perdida. Nossa, nessa Copa foi muito perdida essa Bélgica. E no outro lado da chave, a Noruega perdeu da Inglaterra por 2-1. A Inglaterra jogou muito bem nesse jogo. A Noruega mostrou que ainda falta maturidade para o seu time, mas é um time que vai ter essa fase de maturidade muito fácil, muito rápido, porque tem muitos bons jogadores. E ainda não é o momento da Noruega, é isso. O maior momento da Noruega nessa Copa foi realmente vencer o Brasil. E a Argentina 3-1 na Suíça, mais um jogo com polêmicas, e mais um jogo que a Argentina não jogou melhor, mas acabou passando, né? E aí, com isso, a gente teve essas semifinais aí. França 0, Espanha 2, Inglaterra 1, Argentina 2. Vamos começar com o duelo europeu. A gente esperava muito desse jogo, né, Diego? Esperava muito. França, eu acho que talvez era a seleção que melhor estava jogando essa Copa do Mundo do começo até o seu fatídico fim. Era a seleção que melhor jogava. E a Espanha se achou, né? Depois daquele desastre que foi contra Cabo Verde, na sua estreia, um jogo bem apático contra a Arábia Saudita, teve a sua estreia finalmente contra o Uruguai, né? Em que mesmo assim não foi tão dominante assim. Mas foi um jogo em que acordou a seleção da Espanha, né? E aí, com isso, no mata-mata ela se achou. E quando a Copa finalmente começou, a Espanha estava acordada. E nesse jogo contra a França, fez o seu melhor jogo, talvez, assim, dos últimos 4 anos aí da Espanha, né?
E o melhor jogo da Espanha na Copa, né?
Exatamente.
De longe, né? Acho que eles souberam, pelo menos, acordar no momento certo, né? E a Espanha, total, pai da França, né?
Pois é. É bom a gente relembrar esse histórico, né? Porque teve a Liga das Nações, né? Eu acho que foi a semifinal, né? E a Espanha venceu. E teve a Eurocopa, também semifinal, né? Se não me engano.
Acho que foi.
E porque a final foi contra a Inglaterra, né? E venceu a França novamente. Então, assim, e com esses mesmos jogadores aí, viu? Inclusive, a Liga das Nações, eu acho que nem tinha ainda Yamal e Nico Williams. Eles ainda estavam surgindo. Mas na Eurocopa eles já estavam lá. Foi quando eles explodiram, inclusive, né? E Mbappé já com seu auge aí, desde de 22 no seu auge e tudo mais. Mesmo assim, Espanha venceu. E aqui, de novo. Tem isso, hein?
Não deu, não. E foi, assim, uma senhora focada da França, assim.
Uhum.
Já viu isso acontece, assim, né? O time não jogar bem, mas... começou... Eu achei que o Deschamps foi mal, tinha que ter tirado o dinheiro logo no segundo tempo. Ele tava muito mal, cara.
Tava mesmo, aquele, e assim...
Aquele pênalti foi ridículo, cara. Ridículo. Eu acho que já era... não queria tirar logo depois que ele fez o pênalti pra não queimar o jogador. Era pra ter tirado no... Tu vê que a maioria das jogadas ali da Espanha foi por ali.
É.
E o time todo mal, assim. Barcolar sumiu, Olis sumiu. O Rabiot também muito mal na distribuição do jogo, errando um espaço bobo, assim. E ruim também a lesão do Saliba, né? Ruim pro torcedor do Arsenal aí.
Pois é.
Vai ficar um tempo parado.
Exato. Vai ficar um tempo parado.
E, cara, que partida do Cucurella, né?
Que Copa do Cucurella, né?
Uma ótima Copa. Tô vendo aqui na... Fui dar uma olhada aqui na... Eu não sei, eu tô vendo aqui no Google aqui, deram 6.1. Eu não sei de onde tira essas notas, mas 6.1 eu achei meio baixo. Acho que cartão deve diminuir a nota. Não sei qual o padrão da nota, não, mas.
Mas mesmo assim, a no SofaScore foi 7.1.
É, aqui no Google tá 6.1. Tá meio esquisito.
Nossa. É.
Mas ele jogou muito bem. Assim, ele é um lateral, ele é um operário, cara. Gente, assim, não é nada demais.
Sim.
É, mas é muito bom jogador. E aquilo, foi 50 milhões de euros, né? Os 50 milhões de euros do Real Madrid ficou barato, tá?
Ficou mesmo.
Quando essa Copa ficou barato. Se ele tivesse saído aí agora, seria pelo menos acho que uns 20 milhões a mais.
Né? É verdade. E assim, tô vendo aqui, ó, quatro divididas, ele ganhou três. Teve uma interceptação, um bloqueio, um chute bloqueado, quatro recuperações, duelos pelo chão, de sete ele ganhou quatro, desarme como último homem teve um, só uma falta e nenhum drible sofrido.
E ele tomou cartão amarelo meio que cedo, e depois e não ficou com medo, assim, continuou indo nas divididas e tal, e ganhando várias. Muito bom jogador.
É. Impressionante o que ele tá jogando, assim. E ele tava do lado do Dembélé, né? Que é difícil de marcar.
É.
Que ele corta pra qualquer lado. Ele pode fazer qualquer coisa. Tem que marcar os dois caminhos dele. É impressionante.
É. E outra também, boa partida do Ruiz, tá? Acho que foi a melhor partida dele. E boa visão também do treinador de ter tirado o Pedro, né?
Sim. Sim, deixou o time mais forte no meio campo. Que é isso, o Pedro, eu acho que ele é mais jogador de, tipo, quando você sabe que o seu time vai ficar mais com a bola, sabe?
É.
Aí você tem ele pra organizar o jogo. Agora, quando você não tem certeza que você precisa batalhar pelo espaço no meio campo, meu...
E ele também não fez uma boa Copa. Isso também. Não jogou bem.
Então,
tá. O treinador soube ver, não ficou, não morreu abraçado a jogador, igual os treinadores aí.
Uhum.
E viu ali a mudança que tinha que fazer e fez. E ele também, né? O jogador também respondeu.
É, e que elenco também, né? Você tira Fábio Ruiz, Dani Olmo, e você bota Merino e Pedri, sabe? Ainda no final, você ainda botou Nico Williams ainda, no lugar do Baena. Então, assim, sabe aproveitar e mexer nesse time, né?
É
impressionante. E a França esperava muito mais da França. Assim, não fez jus ao que vinha jogando antes, assim. Pegando aqui estatísticas, né? O XG, né, os esperados, está em 0.31. Meu. Pouquíssimo, não teve nenhuma grande chance. No total de finalizações, até que é o mesmo, né? 10. Mas é isso, tipo, não ameaçou o gol. Sabe? Não ameaçou o gol. De 10 chutes, só 3 foram no gol. Sabe? Nenhum com grande perigo. É impressionante, assim. E as mudanças não fizeram nenhuma diferença, né? Entrou. Talvez o Kone fosse o melhor de entrar mesmo no lugar do Rabiot, como você disse, né? Não tinha feito uma boa partida. Mas agora, Doué, o Theo Hernandes, o Cherki não entraram bem também. Então, assim, é difícil aí também. Difícil. E E no final me pareceu que os caras estavam meio que, tipo, perdendo a linha, sabe? Muito irritados. É, tudo tava dando errado, que não conseguiam fazer o que eles queriam. E a Espanha tem uma defesa muito forte, muito forte. Tava anulando muito bem a França. E digo mais, a Espanha chega muito forte para essa final aí. Eu acho que, assim, se o futebol for um pouquinho justo, sabemos que não é justo, né? Mas se for só um pouquinho justo, esse título fica com a Espanha.
Fica. A Espanha, para mim, é favorito.
É, e aí, inclusive, agora já comento no outro jogo, tivemos esse jogo aí maluco, que foi Inglaterra e Argentina, que já tem uma rivalidade antiga, né, por conta de questões políticas, lá dos anos 80, a guerra pelas Malvinas, né, teve o que envolveu também um jogo importante de Copa do Mundo, que foi aquele do Maradona metendo a mão na bola, enfim, né. Foi falado em todos os programas esportivos desse caso. E esse jogo, assim, o primeiro tempo foi totalmente isso, sabe? Tipo, treta, o tempo todo, assim. Pancadaria pra tudo que é lado.
E que juiz ruim, maluco. Pelo amor de Deus, cara. Eu tinha visto, eu não lembro agora qual outro jogo que ele apitou. Esse juiz aí tinha apitado um outro jogo também, não lembro qual. Mas, cara, que juiz enrolado, cara. Muito ruim, muito ruim.
Quer ver? Eu vou pegar aqui pra você. Cadê o nome do juiz? Aqui, Ismael Estat. Deixa eu ver. Brasil-Noruega, o último jogo dele.
Muito ruim. Muito ruim.
E antes disso foi Uruguai e Espanha. É isso.
Muito fraco, muito fraco. Aí a gente vê as coisas também que... Esquisita, né? Foi nesse jogo aí que o VAR era argentino?
Vixe, boa pergunta. Não sei, não.
Teve um jogo aí que o VAR foi argentino.
Acho que foi o da França e Espanha.
É. Não, então foi o... Aí tu vê mais esquisitices dessas, né? Aí... Uhum. Meu irmão, o cara deixou a Argentina bater, cara.
Deixou mesmo.
Pô, o Enzo Fernandes deu uma quase cotovelada no cara e o VAR não chamou, ninguém chamou. Cara, é inacreditável, cara. É inacreditável as paradas dessas. E o que mais me incomodou, além da vitória da Argentina, foi lá no final, né? Aí, né, o lance lá, os caras terem levantado uma faixa lá com as Malvinas da Argentina, né?
Uhum.
O Cabo Verde botar uma usar a camisa lá que conta lá uma história de 200 anos atrás, da sua independência, não pode. Aí é político, né?
É, do Haiti,
Do Haiti, né? Haiti, né? Foi o Cabo Verde. Uhum. A Argentina faz isso, não vai tomar... alguém acha que a FIFA vai punir? Não vai. Se punir, vai punir depois.
É. Que não faz diferença nenhuma. Cada coisa, viu? Falam que a segunda das regras poderia até punir, né?
É. Mas, assim, apesar de tudo, cara, a gente tem que celebrar aí o jogador que é o Messi, né? Tu vê que é aquilo, é o que você espera do craque do time, né, cara? O cara não desiste, cara. Acho que isso aí a gente tem que aí elogiar isso, cara. E o time também da Argentina também não desiste, né? Isso aí a gente tem que também a gente tem que dar a mão pra matória. Porque a gente vê a diferença com o Brasil, né, cara? Os caras sentem e desistem, cara. Desiste de jogar. Isso irrita.
Sim.
Mais do que o perder. Perder é do jogo, mas... Do que os caras mal tentam. Isso é que irrita demais. Pelo menos aqui, os argentinos, pelo menos, vão até o final, cara. Não desistem.
Claro que é um time mais organizado, né? Joga em prol do Messi, tem jogadas já também já bem manjadas, já sabe o que fazer, que é sempre a bola aérea, sempre é cruzamento na área. Foi assim que eles passaram em todas as fases desse mata-mata, se reparar. Cabo Verde, gol de cabeça. Egito, gol de cabeça. Ai, e contra a Suíça, igualmente. É agora, aqui. Contra a Inglaterra, mesma coisa. Já que os caras nem são altos, né? Mas de tanto fazer cruzamento na área, e todo mundo vai para a área, né? Todos os meias eles invadem a área. Sai um gol. Só que é isso. A Inglaterra, ela tava controlando o jogo, meu. Tava controlando o jogo. Tava conseguindo ser melhor no jogo. E recua tudo. Recua tudo. Antes do primeiro gol da Argentina, o gol do Enzo Fernandes de fora da área, a Argentina tinha botado Nico Gonzalez no lugar do Paredes, ou seja, um ponta no lugar de um volante. Aí o Tuchel vai e coloca um zagueiro, o Conso no lugar do Gordon. O Gordon, que tem muita velocidade, é a escapatória pelo lado. Em vez de botar outro cara para correr, ele morreu com Saka, Madueke e Eze na reserva. Ele morreu com esses caras na reserva. Ele botou o Rashford, até ele poderia ter entrado, sabe? Renovar o gás pelos lados, mas não. Beleza. Aí a Argentina botou o Montiel no Molina para refrescar, o Depol no Simeone para refrescar o meio também e ter uma presença na área. O Otamendi no. Não, na verdade estou falando ao contrário, né? O Molina no Montiel, o Simeone no Depol, mais um ponta. Lautaro Martínez no Otamendi, tirou um zagueiro para colocar mais um atacante. E depois o Lautaro Martínez teve que sair para a entrada do Tagliafico, né? Foi isso que aconteceu, né? E assim. Cara, a Argentina fez um, fez dois. E só depois do segundo gol da Argentina que o Tuchel coloca o Tony e o Rashford, né? E tira dois zagueiros, né? Tira um zagueiro e tira um lateral. 4 minutos depois que levou o segundo gol, sabe? Assim, assustou assim o quão covarde mesmo ele foi, sabe? No primeiro tempo, a Inglaterra tinha 45% de posse de bola. No segundo tempo foi para 28%. Eu vi em algum lugar falando de que do primeiro gol da Inglaterra até o segundo gol da Argentina, a Inglaterra ficou com 12% da posse de bola. 12%. Então, assim, o futebol inglês, que era aqui dito como a referência de intensidade, de correr o tempo todo atrás da bola, de ir para cima. Segundo tempo sucumbiu. Parecia que era eles que estavam com problemas físicos. Sendo que é a Argentina que está com problema. Meu, cada coisa. Espero que a Espanha cometa o crime. Eu ousar. E se forem ousar, eles precisam fazer pelo menos uns 3-0, entendeu? Porque 2 ainda é muito perigoso. Eles podem achar qualquer coisa. E aí, eu tava vendo reclamações porque eu não consegui assistir o jogo na íntegra, né? Eu viajei, eu tava no avião voltando. E aí, o Wi-Fi que a companhia aérea me dá não daria pra ver o YouTube. Mas o. Eu vi os ingleses reclamando depois que teve uma entrada do Messi, né? Que ele deu um pisão daqueles no Spence, dentro da área da Inglaterra, né? O Spence desarma ele e ele pá, dá um pisão na perna dele. Ah, meu, mesmo assim, sabe? Assim,
Tem
dessa
uns
vez.
lances assim, mas acho que dessa vez é mais falha mesmo, falha pipocada da Inglaterra e
Cara.
péssimas mexidas do
Do Tuchel.
Tuchel do que
Porque.
outra coisa. Porque, pô, acho que ele tira o Gordon e já mete um zagueiro.
É isso.
Acho que não
O
sei se é aquele
Conca.
zagueiro Altão, né? Não, né? Não, né? O Altão é o outro, né?
Foi o Conca que ele
Depois
botou aqui.
ele tira o James e bota outro zagueiro.
Isso, ele bota o Burn.
Que aí bota o time mais pra trás, né?
Isso.
Aí depois ele tira o Rice que tava machucado. que tinha sentido e tal, e bota o O'Reilly, mas aí é mais pra também botar, manter o time alto, né? Porque o O'Reilly é alto, né? Ele é lateral, mas ele é mais alto.
Uhum.
Cara, jogou o time todo pra trás, cara. Ali, o Gordon ali era pra ter colocado, sei lá, o Saka, algum outro ponta. O Rashford, até pra prender a bola lá na frente, não tava conseguindo. Porque o, e tu viu, o Bellingham já tava esgotado, e o Harry Kane toda hora voltando ali pro meio pra fazer lançamento, cara.
É. E assim, né, cara? É impressionante. Ele botou quase todos os zagueiros em campo. E assim, botou quase todos os zagueiros em campo e levou o gol de cabeça, sabe? Levou o gol de cabeça. É impressionante. É impressionante. Então, assim, dessa vez, o maior problema tá nisso. Porque mesmo dando aqueles amarelos que tinha que ter dado no primeiro tempo para os argentinos, eles iam fazer rodízio de falta, entendeu? Não ia mudar muito, sabe? Não ia mudar muito. Ele ia fazer substituições talvez mais cedo para poder compensar. Mas o lance é esse, sabe? O Tuchel foi muito mal. E ele foi confirmado, né? Ele vai continuar no cargo pelo menos até a Eurocopa de 28.
Pô, cara, eu se eu fosse a Federação Inglesa, tirava Guardiola, quanto você quer? Quanto você quer? Ó, você tem liberdade de fazer o que você quiser, hein? Toma. E quanto você quer? O que você precisa aí pra dar uma mexida no nosso, na nossa seleção aí, pronto.
Será que o Guardiola aceitaria uma seleção nesse momento?
Ah, não sei, né? Assim, pelo menos tinha que perguntar, né? O não já tem, né?
É. Mas sei lá, hein? Eu acho que ele quer ir pro futebol italiano ainda, viu? É meu chute aqui, tá? Eu acho que... Ó, ele já foi pro futebol alemão, espanhol, inglês. Eu acho que ele quer ir pra onde ele ainda não dominou. Eu acho que ele quer ir pra Itália.
Vem pro Brasil.
Brasil, ganha uma Libertadores.
Ou quer jogar no hard? Vai no... Joga lá na Argentina, lá tem dinheiro, pronto.
É, olha aí. Ou na Colômbia.
Colômbia, sei lá, vai treinar um... Sei lá. Atlético Nacional, o time mais forte lá, pega, sei lá.
Tem o Atlético Nacional, tem o Júnior Barranquilla.
Ou vai treinar o Potosí, quer ver se é bom.
Aí, ó, pronto. Quero ver se é bom. Mas, cara, nossa, é impressionante, assim. E aí a gente tem agora, né? A final e a disputa do terceiro lugar, né? Aí vamos lá, né? A disputa do terceiro lugar é França e Inglaterra. É às 18 horas desse sábado, dia 18. O Tuchel já falou já que, nossa, que ninguém quer jogar esse jogo, nem os jogadores da Inglaterra, nem os jogadores da França. E que eles têm um dia a menos de preparação, mas que vão fazer o possível com profissionalismo e etc, né?
É que tá, cara. Eu acho que tinha que ter essa disputa em terceiro lugar. Ainda mais em Copa, assim, que não é, não tem esse negócio de medalha. Então, não faz muita diferença.
Ah, cara, assim, eu acho que em Copa vale, sabe? Às vezes vale, porque...
Olimpíada faz sentido, mas porque tem medalha. Então, sei lá. Uhum. Copa, pra mim, não, sei lá, terceiro lugar ali, sei lá. Faz sentido? Não sei, faz tanto não. Não sei se tem premiação, né?
Mas... Assim, eu acho que não faria sentido em qualquer outra competição, sabe? Tipo, até a Copa do Mundo de Clubes, né? Que inclusive há rumores que a Copa do Mundo de Clubes em 29 passa a ter 48 clubes também, o que eu acho zoado. Mas enfim, eu acho que não precisa, sabe? Não precisa. Agora, na Copa, às vezes é legal porque às vezes premia uma boa campanha que teve azar na semifinal, sabe? Eu acho que é legal. Foi que nem a última Copa foi Marrocos e Croácia, sabe? Tipo, deu mais uma chance para Marrocos. Marrocos perdeu, mas assim, mesmo assim, né? Deu mais uma chance para Marrocos fazer história e Croácia fazer uma... confirmar a boa campanha. A 2002, por exemplo, 2002 foi Turquia e Coreia do Sul. Então, assim, foi ali, e a Turquia ganhou, foi tipo premiar uma boa campanha. Eu acho que aqui é que aqui é mais melancólico porque esperava mais dessas duas seleções. Esperava que a França chegasse numa final. Esperava que a Inglaterra chegasse numa final. Eram seleções que esperavam mais deles. Não foi, por exemplo, se Marrocos tivesse passado, o Noruega tivesse passado. E seria mais legal, entendeu? Seria mais legal. O disputa do terceiro lugar seria um negócio legal de ver. É que agora realmente é o duelo dos fracassados, né? Então realmente é meio melancólico desse ano. Mas não acho ruim não, viu? Em Copa do Mundo eu não acho ruim não. Acho tanta coisa ruim.
É, tem coisa pior, Copa do Mundo, Copa do Mundo.
Agora disputa do terceiro lugar, eu acho que de boa. Mas me fala, quem você acha que se recupera melhor dessa derrota e chega melhor para esse jogo? França ou Inglaterra?
Cara, os dois foram bem ruins, né? Foram bem,
É,
assim, questão de
por motivos diferentes, mas os
motivos
dois foram ruins.
diferentes, né? Mas, cara, eu acho que a França. Acho que a França veio um pouquinho melhor, porque eu acho que o da Inglaterra teve, acho, além de jogar mal, teve muito dedo podre do treinador, sabe? Acho que a França só jogou mal mesmo. Teve um dia ruim. Acho que o treinador fez o que tinha que fazer ali, pelo menos na minha visão.
Sim. É.
Acho que a França é favorita aí pelo terceiro lugar.
É, eu também acho. Eu acho que a França se recupera mais rápido aí. Eu chuto que a Inglaterra vai entrar de um jeito muito diferente. Eu acho que ele vai mudar muito a escalação. Vai, tipo, botar o Bukayo Saka, vai colocar, vai trocar os laterais, possivelmente, sabe? Eu acho que ele vai mudar bastante esse time para dar uma resposta, sabe? Que nem foi o Brasil em 2014, que a disputa do terceiro lugar foi contra a Holanda. Perdeu também, né? Ele apanhou, mas assim, tava todo mundo sem concentração naquele jogo, né? Eu não culpo tanto aquele jogo, mas o da semifinal mesmo. Mas o Filipão mudou totalmente o time. Botou a escalação que tinha que ter entrado contra a Alemanha, inclusive, né? Ele mudou totalmente o time, né? Botou um meio campo mais cheio, enfim, né? Mas é isso, né? Os ânimos já estavam lá no subsolo. E agora a final, hein? Espanha e Argentina. Yamal contra Messi. Prepotência contra arbitragem.
É,
Quem
meu Deus.
você acha que leva isso aí, hein?
Ah, cara, eu acho. Cara, eu acho que a Espanha pra mim é mais, bem, acho que vem um pouquinho mais favorito.
É, pra mim também.
Mas eu acho que a. Mas é aquilo. Já por vários motivos aí não dá pra tirar a Argentina da conversa, não. Tem o Messi, tem a arbitragem, então.
Pois é.
Né? E o. Querendo. É, de novo, gostando ou não, o Scaloni fez a releitura correta nos jogos. Ali nas mudanças ali foi corajoso e deu certo. Então, eu espero que a gente fale de bola, né? Não de polêmica de arbitragem. Só espero isso.
É, eu também, viu? E assim, a Espanha tá fazendo uma Copa muito boa mesmo, assim. Muito boa. Tem um time afinadíssimo, assim. E só que não pode ser apática. Que nem foi no em outros jogos, sabe? Não pode se dar esse luxo. Precisa jogar mais bola. Mas no mata-mata é aquilo que a gente estava comentando, né? Tá jogando bem esse mata-mata. A Espanha, ela. Cadê? Deixa eu pegar aqui. A Espanha, ela passou da Áustria, jogando fino, 3-0. Aí depois passou do Portugal de 1-0, um jogo dificílimo. Bem intenso esse jogo. Depois 2-1 na Bélgica. Tranquilo. Nesse jogo, né, tranquilo. Teve o gol do Fábio Ruiz, aí o De Ketelaere fez 1-1, e aí quase no final do jogo o Merino fez o segundo, né? Só que assim, antes desse segundo gol, já só dava Espanha. O segundo tempo só deu Espanha. Só deu Espanha. Era questão de tempo para esse gol sair, assim, era questão de tempo. E E é isso, e esse jogo contra a França assim, mostrou muito do poder desse time. Mas o que você acha que tem que tomar mais cuidado no time da Argentina? Porque não é só Messi, né? Porque o Messi também ele fica andando o jogo inteiro. Então, se você conseguir travar a bola, chegar para ele também não vai fazer muita coisa. Mas não é só ele, né?
Eu acho que é principalmente o meio ali, né? De fazer circular a bola. Eu acho que o combate ali no meio é o que vai, para mim, é o que vai definir. Porque quando o meio da Argentina entrou no jogo, eu acho que acho que a Inglaterra também caiu, sucumbiu. Acho que a questão para mim é mais do que a marcação do Messi, principalmente o Enzo Fernandes, o Paredes também muito bom jogador. Eles entraram no jogo ali, acho que a Argentina melhorou, né? E ali a mudança ali também pelo Simeone ali também foi, acho que também para prender ali o Gordon ali conseguiu segurar a maior parte do tempo ali, os pés e tal. Eu acho que foi importante também. Mas acho que o que falta para mim na Argentina ali era um 9, mas que incomode um pouco mais, assim. O Álvarez e o Lautaro assim, faz a Copa mediana para baixo, para mim, na minha opinião.
É isso, é verdade. Isso é verdade. Fizeram uma Copa bem marromeno. Bem marromeno.
E
Esse
não
nome que.
tem esse 9-9, né? Porque o Flaco também não é esse 9, né?
Mas eu acho que é o que mais se aproxima mesmo. Acho que, inclusive, eu acho que a gente não deveria jogar mais com o Flaco, tá? É que eu sei. O Lautaro Martínez tem um peso enorme, fez gol, né, agora, né, beleza, fez o gol da classificação, etc. O Julián Álvarez foi muito bem na Copa de 22, então tem um nome com peso. Mas, cara, eu acho que às vezes, quem a Argentina precisa botar é o Flaco mesmo, porque ele tem a presença aérea, que é importante pro jogo da Argentina. E ele sai bem da área para tabelar, sabe? Ele abre o jogo, ajudaria muito pro Messi, pro McAllister, pro Enzo Fernandes que chegam de trás, sabe? Então, eu acho que a gente deveria usar mais. Mas usou, né? Usou contra a Suíça, né? Tanto que ele deu assistência, né, pro gol do Lautaro Martínez, se bem que o Lautaro ali foi ao mérito dele, quem achou aquela bola, né? No ângulo. Mas assim, não, foi o Julián Álvarez, né? Foi o Julián Álvarez que acertou aquela bola no ângulo. Mas assim, tirando isso, assim, ele não tá jogando muito essa Copa. Talvez ele entre nesse jogo, né, contra a Espanha, se a Argentina tiver novamente precisando do resultado, né? E precisa colocar alguém na área. Talvez isso aconteça. Nesse jogo contra a Inglaterra, ele acabou nem entrando, porque teve que fazer algumas substituições antes, né? Tirou Paredes, tirou Molina, etc. Então, tirou o Simeone, né, para botar o Depol, enfim. Fez algumas instituições muito que parecia protocolar, assim, para renovar o fôlego do meio, né? Então, é essa parada também, né? As circunstâncias do jogo não deu, mas ele ajudaria muito nesse jogo também. Ainda mais que a gente estava toda hora cruzando essa bola na área. Contra a Espanha vai ser isso, totalmente. E é engraçado, né, a história desse jogo, né? Porque iria ter esse jogo, nossa, eu até falei ano passado, mas era esse ano. Esse ano, em março, se eu não me engano, ia ter a finalíssima. Campeão da Copa América, campeão da Eurocopa. E ia ser no Catar. Não sei por que inventam de fazer em Catar, mano. Mas beleza. Aí, teve a guerra do Irã, né? No Irã, né? Os Estados Unidos atacando o Irã. E o Irã, em resposta, atacou bases militares dos Estados Unidos em países aliados, como o Catar. Então atacou bases dos Estados Unidos no Catar, então o Catar estava sob ataque e foi cancelado de fazer lá o jogo. Aí ficaram em debate, né? A AFA e a Liga Espanhola ficaram em debate para definir o local. E aí dizem, porque cada um monta sua narrativa. O presidente da AFA disse que a Espanha sugeriu o estádio do Real Madrid, o Santiago Bernabéu, e eles não quiseram. A Argentina não topou porque era jogar na casa do adversário. Mas falam que eles sugeriram três lugares, né? Sugeriram sim a Espanha, mas também sugeriram Inglaterra e sugeriram Marrocos. Só que a Argentina achou que era tudo muito fácil para a Espanha, porque era tudo muito pertinho da Espanha, na real. E também não iam ganhar o mesmo dinheiro, né? Que é aí que está o lance. Enfim, e aí eles acabaram não jogando. A Espanha marcou dois amistosos em cima da hora, e a Argentina continuou com seus amistosos de exibição, né? Pegando, sei lá, Nicarágua e as Virgens, essas coisas, né? E, inclusive, agora vamos ter esse jogo, né? E agora valendo muito mais do que só um troféuzinho simbólico. Não é mais só uma recopa, né? Mas, além disso, né, as duas seleções chegam em momentos diferentes, né? A Espanha chega confirmando favoritismo e se colocando realmente como a melhor seleção do mundo, né? O próprio técnico da Espanha já está falando que o futebol da Espanha é o melhor futebol do mundo, já está se colocando assim sem ganhar nada. E a Argentina está sendo odiada pelo mundo por conta dos escândalos de arbitragem e por argentino ser argentino, né? Que gosta de ofender todas as nações. Mas, além disso, há rumores de escândalo de corrupção envolvendo Argentina e FIFA, que a FIFA está tentando fazer de tudo para abafar. É um jornalista argentino, inclusive, que diz ter um dossiê parrudo sobre esse caso e que deve jogar na mídia em breve. O que deve abalar aí o futebol argentino, deve transformar tudo aí no futebol argentino. Enfim, é isso. Eu tive momentos diferentes, cara. Momentos diferentes. Eu acho que, assim, a Argentina já conquistou tudo que tinha pra conquistar, sabe? Já chegou na final, já fez muita coisa. O Messi já é recordista, entendeu? Tá tudo certo, sabe? Tá tudo certo. E a Espanha, meu, por incrível que pareça, será, né? Se conseguir vencer, será apenas a sua segunda Copa do Mundo, né? Que é bem louco, né? É só a segunda. A primeira foi de 2010.
Assim, olha. Pra você ver o quão irrelevante a Copa a Espanha era.
É, exatamente. Impressionante isso. É impressionante. E no final, né? Chegamos nas semifinais só com campeãs, né? Já não ia ter ninguém aspirante aí.
O que já não acontece já há um bom tempo isso aí também, né?
É verdade. Não acontece há um bom tempo. E a Inglaterra mesmo, assim, pra mim, essa semifinal também escancara outra coisa, assim. Quem é que bota a Inglaterra como top mundial de qualquer coisa, sabe?
Ah, não dá, né, cara? Foi o quê? Segunda semifinal?
Foi a segunda semifinal de... nas últimas Copas, né? Porque chegou em 2018, bateu na trave contra a Croácia, com o Harry Kane perdendo o pênalti e tudo.
Inclusive, eu falei, cara, como é que um país que inventou o futebol pode ser tão ruim nele? É isso. Mas eu não coloco ela como top, não, cara. Eu também não acho, não. Acho que tá um degrauzinho abaixo aí.
Só tem uma Copa só no currículo ainda daquele jeito, meu.
Daquele jeito, né?
Vou te falar. Eu tô vendo aqui.
E nem é só ganhar, não. É desempenho mesmo. Porque tu vê, por exemplo, Se tu pegar os últimos anos da Espanha aí, as últimas Copas foram boas, né? Tu ganhou em 2010, 2014, eu acho que 2014 não foi ruim, né? Não lembro agora.
Da Espanha?
É.
Deixa eu ver.
Não lembro.
Vou pegar aqui. 2014?
É, como é que ela foi em 2014?
2014 ela foi eliminada cedo. Porque ela pegou um grupo.
Ah, não, foi na fase de grupo. Então, é, foi ruim.
É, ó. Foi o grupo B aqui, ó. Quer ver? Ó, deixa eu pegar os grupos.
Holanda.
Holanda passou em primeiro com 9 pontos. O Chile passou em segundo com 6. Espanha ficou em terceiro com 3 pontos. Entendeu? Porque ela perdeu do Chile de 2-0 na segunda rodada.
Vamos ver em 2018.
Né?
Foi nas oitavas de final, é. Também não.
Não foi bem também.
Também não foi bem, né?
É, o. Oitavas de final.
Caiu pra Rússia, né?
Pra Rússia nos pênaltis. É. Mas também, é, assim, teve uma reformulação total, né? Olha aquele time da Copa da Rússia, ó. Era De Gea no gol. Aí era o Nacho Fernandes na lateral direita, Piqué, Sérgio Ramos, Alba, Coque e Sérgio Busquets, Asensio, Davi Silva, Isco e Diego Costa no ataque. Tipo,
teve,
o cara mais rápido aqui talvez seja o Sérgio Ramos, entendeu?
E também teve um tipo meio doido, né? Porque o treinador foi demitido, né? Logo depois, antes de começar a Copa. Foi uma doideira, né?
Foi uma doideira.
Isso também. Mas aí, 2022
foi o seguinte.
Também nas oitavas.
Também nas oitavas. Para Marrocos, perdendo os pênaltis.
Também não tenho. Mas acho que ainda é melhor do que a Inglaterra. E também acho que tem que levar também em consideração também os desempenhos também em Eurocopa, essas coisas, né? Por mais que.
É.
Também tem uns desempenhos melhorzinhos, assim. Mas também teve uma reformulação grande, né? Conseguiu, né, uma geração relativamente nova aí, essa da Espanha, né? Tem bons jovens e tal, mas acho que a Inglaterra, a gente tem que colocar no Inglaterra, Uruguai, a galera coloca sempre em primeira prateleira aí, acho que tem que repensar, a gente tem que repensar isso aí. Uruguai, até mesmo Brasil, tá? A gente tem que começar a repensar, se a gente for botar em prateleira aí de seleções aí, acho que não sei se Brasil continua na primeira prateleira ou não, tá?
Há um consenso na mídia e na galera de análise que realmente não coloca mais o Brasil na primeira prateleira, tá? Ali na segunda pra terceira, até pra alguns. Cara, eu particularmente não vejo o Brasil abaixo de nenhuma dessas seleções, tá? Eu vejo abaixo só da França. E eu, particularmente, analisando o que já vimos de cada jogador, cara. Porque se você parar pra reparar, eu sei que isso é pra outro podcast, mas se você reparar, ó, eu vou defender meu argumento, tá? Eu vou pegar aqui, ó, a escalação da Espanha, tá? França e Espanha, eu vou pegar dos dois, tá? Vamos lá. Do jogo, quem entrou como titular? Vamos lá. A gente tem no gol o Alisson e o Ederson, e esses caras realmente, eles estão num período de baixa mesmo. Tá, reconheço isso. Eles estão abaixo dos goleiros de França e Espanha. Mas, cara, o que eles acham...
Eu vou discordar aí porque eu não acho o Naissimon acima do Alisson, não, cara.
Hoje, 26,
hoje,
não?
Hoje, não acho. Tá pra mim aí é mesmo nível, vai. Não acho ele muito acima, não.
Tá bom, ótimo.
Se fosse o Raya titular, a gente podia até discutir, mas...
Isso, é. O Raya titular, eu acho que seria melhor mesmo. Mas, assim... Manhã, hoje ele é melhor. Todos os goleiros. Sim. Beleza, show. Ok. Aí a gente vai para as laterais. Laterais a gente tá mal mesmo.
Muito
Só
mal.
Que mesmo assim, o que o Wesley tava jogando antes da Copa, ele tava jogando muito bem, cara. E ele tá jogando muito bem pela Roma. De lateral esquerdo, tá? Eu acho ele melhor que o Porro. Eu acho ele melhor que o Jim. Eu acho ele melhor que o Koundé.
Eu não acho ele melhor que o Correia, não.
É. Que eu nem falei. O Culeira, pra mim, hoje é o melhor lateral do mundo. Hoje é ele, tá? Hoje, 2006. Mas eu acho o Wesley melhor que esses caras, tá? Se os nossos ouvintes discordam, mandem aí nos comentários, tá? Mas é o que eu acho, tá? E se não é o Wesley, é o Militão. O Militão jogando pela direita é melhor que o Condé, por exemplo, que também é um zagueiro que joga pela direita, tá? Muito melhor, eu diria até. E se você bota ele na zaga, a dupla Militão e Marquinhos, mas vamos colocar também Gabriel Magalhães, esses três, pra mim, são melhores do que Cubarsí e Laporte, e estão no mesmo nível que Saliba e o Upamecano. Você discorda?
Cara, o Upamecano e Saliba, eu acho ele melhor.
Não, beleza.
Saliba é melhor do que o... Por exemplo, o Upamecano e Saliba, eu acho melhor do que, por exemplo, o Magalhães e Marquinhos. Mas Cubarsí e Laporte, não acho não.
Então, e se não fosse o Marquinhos, se fosse o Militão, por exemplo?
Da França, eu acho que ainda não é melhor, não. Eu acho que o Pamecano mais lateral. Mais zagueiro.
Uhum.
Eu acho mais zagueiro.
Entendi.
Se o Militão tivesse em forma, ele seria titular, na zaga, seria titular lateral, mas...
Eu também acho que ele é lá.
Mas ele é, pra mim, o Militão, eu acho melhor que o Pedro Porro, por exemplo.
Pois é.
Eu acho melhor do que o... Eu acho, inclusive, melhor que o Koundé, tá?
Aham. Uhum.
Então, acho que nesse lateral, assim, na zaga eu não acho, não. Acho que da França é pior, mas da Espanha eu não acho abaixo, não. Acho que a nossa zaga aí é melhor.
É, então. Sabe? E aí... Vamos para a dupla de volantes, beleza. Rabiot e Tchouaméni, e eu não acho uma baita dupla, não. Não acho. O Rodri e o Fábio Ruiz, eu acho, assim, baita dupla. É. Eu acho que aí tá o poder da Espanha.
É, só que aí... É melhor, mas, assim, pensar hoje, por exemplo, hoje o Rabiot e o Tchouaméni é melhor. O Tchouaméni e o Rabiot, eu não sou melhor, para mim, é mesmo nível do Bruno Guimarães. Então, pelo menos o mesmo nível, mas eu acho o Bruno Guimarães um pouco mais assim. Se tivesse que contratar um dos dois, entre um dos três aí, eu contrataria o Bruno Guimarães. Sem clubismo aqui, gente. Mas, por exemplo, o Rodri ou o Fábio Ruiz, eu não acho, não. Acho que os dois, acho eles acima. Até mesmo o Dani Alves eu não acho, não. O Dani Alves eu acho um jogador estilo mais abaixo. Gosto dele, acho um bom jogador, mas acho abaixo aí.
Então,
pelo menos do Bruno Guimarães, sim, né? Do Casemiro, hoje, não.
Então, o Rodri, ele tava mal, tava baixo. Ele tá fazendo uma boa Copa, mas ele tá mal, tá? Tá jogando mal no Manchester City. Essa temporada foi horrível. Mas ele tá fazendo uma boa Copa, por isso que eu tô respeitando aqui, tá? Mas, assim, Casemiro, ele tá em final de ciclo mesmo, tanto que tá indo pra MLS, mas ele veio de uma boa temporada pelo Manchester United. E antes da Copa ele tava jogando bem, tá? Mas vamos deixar ele de lado? Então, vamos colocar aqui Bruno Guimarães, o Danilo do Botafogo, e a gente bota aqui Andrei Santos, que não foi pra Copa, mas tava presente no ciclo, sabe? Não vamos nem colocar o Fabinho aqui, mas eu acho que esses três jovens que sabem jogar, pisar na área, sabe? A gente pode até colocar o Paquetá aqui também, que faz também a função de 8, de 10. Eu acho que o nosso meio campo não fica devendo. Eu não acho que fica devendo para esse meio campo aqui, de França e Espanha. Não acho.
Eu acho bom jogador, ponto. Mas não dá na seleção. Assim, mas acho bom jogador para clube e tal, mas não para seleção. Mas, mas acho que é discutível, assim. É discutível. Assim, se for pegar, por exemplo, sei lá, ele com o Dani Olmo, por exemplo.
Então.
Um Rabiot, mas...
Não, vou te falar outra coisa, Diego. Me fala, Dani Olmo ou Matheus Pereira do Cruzeiro?
Ah, eu prefiro o Matheus Pereira.
Então, sabe? E pra mim ele devia ter ido pra Copa, sabe? Mas assim... Em vez do Ederson, dele ter chamado o Ederson, eu acho que deveria ter chamado o Matheus Pereira. Falei aqui no programa, inclusive. É. Que a gente não tinha um 10. E continua sem 10 até o final. Porque Neymar não é 10. Né? É menos 10. Mas assim, a gente tem jogador, sabe? Falta encontrar esse coletivo. E no ataque, cara, assim, com todo mundo saudável, tá? Estevão, Rodrigo, Rafinha e Vinícius Júnior. Eu sei que o Rafinha fez uma péssima Copa. Mas vamos analisar o que o Rafinha já jogou de bola, tá? Pra estar na concorrência pra ser melhor do mundo. Esse é o Rafinha que estamos falando. Vinícius Júnior já foi eleito melhor do mundo e fez uma baita Copa, sabe? O Rodrigo, ele se machucou feio, mas antes da lesão grave, quando a seleção estava com o Ramon Menezes, estava com o Fernando Diniz, com o Dorival, quem estava jogando bola nesse ataque não era Vinícius Júnior nem Rafinha, era Rodrigo. Ele estava jogando muita bola. E quando chegou o Ancelotti, quem dava decidido nos jogos era Estevão. E, cara, para mim, esses quatro são muito melhores, tá? Que Baena ou Oyarzabal, são muito melhores que o Barcolado, o E, sabe? Eu acho que eles estão na mesma prateleira, Aí a gente define depois quem é que está em primeiro ou em último, mas estão na mesma prateleira, para mim, do que o Lise, Dembélé, Mbappé e Yamal, tá? Inclusive, eu acho que Estevão joga mais bola que Yamal.
Estevão e Yamal, o tempo dirá quem foi melhor.
Exato. Mas eu particularmente, tá? É claro que eu posso quebrar a cabeça depois. Estou fazendo futurologia aqui, né? Mas o que eu vi o Estevão jogar e o que eu vi o Yamal jogar, cara, eu não vejo o Yamal fazer coisa muito diferente do que o Estevão. Inclusive, eu acho que eles jogam de um jeito bem parecido.
Também é.
Só que eu acho o Estevão, ele tem mais inteligência na assistência. Ele é melhor na bola parada. E ele tem uma finalização um pouco melhor do que o Yamal. O Yamal, quando ele tá marcado, ele não sabe desmarcar, cara. Ele não consegue. E no jogo contra Chelsea e Barcelona, nessa última Champions League, o Chelsea ganhou de 2-1, se não me engano, 2-0. O Estevão fez gol, fez um golaço. O Yamal jogou e tava no bolso do Cucurella. Tá? O Cucurella tirou ele do bolso nessa Copa, entendeu? Tava lá até agora. O Estevão jogou muita bola e ele sabe jogar por dentro, ele sabe jogar pela esquerda, sabe? É que ele tá com essas lesões aí, porque é recondicionamento físico, né? Ele tá ganhando músculo, tá pegando outro ritmo. Ele deu uma entrevista pra ESPN quando ele chegou na Premier League e perguntaram pra ele, qual foi a sua maior dificuldade pra se adaptar? Ele falou, é a velocidade. É o ritmo aqui não tem tempo pra pensar. Quando você vai olhar para um companheiro, já tem dois vindo te marcar. Então, é muito rápido. Então, ele está se acostumando ainda. E o físico dele está sofrendo. Tanto que sofreu essa lesão grave na coxa. Mas ele já deve voltar agora. Já. Na pré-temporada do Chelsea, ele já deve voltar. Eu acho, cara, assim, para mim, particularmente, não é clubismo. Eu sei que ele é, porque ele já foi do meu time, revelado pelo meu time. Mas eu acho que ele joga mais, tá? Mas, claro que hoje, 2026, não. Hoje, 2026, Yamal tá na frente, óbvio. Hoje, Yamal é um dos melhores do mundo. Mas, se o Estevão tivesse saudável, eu acho que ele faria uma Copa melhor do que o Yamal, inclusive. Inclusive, o Yamal não fez nenhum gol. Eu acho que nem assistência deu ainda. Deixa eu ver.
A Copa dele é ruim. A Copa dele é ruim.
Mas,
vai lembrando aí que tem 19 anos, né, cara? Ainda não é um jogador. Ainda
19
não
é um jogador. Anos.
Tem que lembrar isso também, né?
Isso, é verdade. Ó, ele fez um gol contra a Arábia Saudita e só, tá? Ele deu nenhuma assistência nessa Copa. É. Nenhuma nessa Copa.
Assim, na próxima Copa o cara vai ter idade olímpica, tá? Ele vai estar na idade que era pro jogador. Assim, antigamente estava subindo pro profissional, gente. Então, assim, se tudo correr bem, assim, não tiver nenhum problema, jogar a próxima Copa sem impedimentos, vai ser isso.
Verdade.
A gente tem que lembrar isso também. Às vezes a gente esquece isso que o. O próprio Estevam também, né? Ainda está em formação.
Exato, está em formação.
Ainda não atingiu a maturidade como jogador, não.
E assim, cara, eu acho que em regularidade, tá? Regularidade, a gente tem que botar o Dembélé, ele não tem a mesma regularidade que Rafinha e Vinícius Júnior, sabe? Analisando tudo, geral, clube e seleção. Eu não vejo a mesma regularidade, tá? Regularidade, tô falando. O Olis, eu acho que ele tem mais talento, mas também não tem muita regularidade. Ele explodiu, ele jogou muito bola já no Crystal Palace, só que ele tá explodindo mesmo agora no Bayern de Munique. E agora tá inventando de sair do Bayern de Munique e ir pro Real Madrid. Ele tá cavando a saída. Pode ser uma péssima decisão. Né? Pode ser uma péssima decisão. Mas enfim. Mas eu acho ele muito talentoso. Eu acho ele muito talentoso. Mas ele não tem ainda a mesma regularidade. Pode vir a ter. Mas eu não vejo ele com a mesma regularidade ainda. Sabe? Ele não decidiu um monte de jogo, um monte de campeonato ainda. O Mbappé, sim, a gente pode botar já no mais alto patamar. Aí, beleza. Eu acho que ele está acima do Rafinha. Eu acho que ele está um pouco acima do Vinícius Júnior. Pouco acima. Porque ele já fez mais por seleção do que o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior está começando a fazer mais por seleção agora. Ele estava muito oscilante na seleção. Já o Mbappé, não. Desde sempre ele foi muito regular na seleção. No clube, o Vinícius Júnior, eu acho que ele já arrebentou mais do que o Mbappé. Já fez mais que o Mbappé. Inclusive no próprio Real Madrid. Ele joga mais do que o Mbappé. Mas pegando geral, eu acho que o Mbappé está acima. Mas, cara, sabe, com esses argumentos aqui, esses que a gente ainda nem trouxe, gente que está surgindo. Rayan, Endrick, sabe? Esses caras que estão surgindo ainda. Né? Que a gente ainda vai ver o potencial desses caras ainda. Então, assim, eu não vejo a nossa seleção não sendo de primeira prateleira. Eu acho que o que a gente não tem de primeira prateleira é comissão técnica. É essa parada. É dirigente. É presidência da CBF, entendeu? A gente precisa arrumar essas bagunças e estruturar o futebol brasileiro pra gente voltar a ter resultado e desempenho, algo que a gente já tem em potencial. Né? Mas eu não vejo a nossa seleção tão abaixo assim, não, cara. Não vejo. Vejo a galera babando o ovo pro Olise e eu fico meio assim, meu, vocês já viram o que o Rodrigo já fez no Real Madrid, sabe? Por exemplo. Sabe? Um dos caras mais injustiçados, eu acho. Que é pouca mídia, né? É o famoso pouca mídia muito futebol, né? E o tanto que ele já fez, cara, assim, você pega o desempenho de seleção mesmo do Olise e pega o desempenho de seleção do Rodrigo, meu, nem tem nem conversa, assim. Tem nem conversa. Mas é isso, assim, eu vi só a manchete de um vídeo do Biratã, né, no YouTube, falando que a próxima Copa América é muito importante para o Brasil, muito importante, que o Brasil tem que encarar como Copa do Mundo. E eu concordo, tá? Eu concordo, porque precisa mostrar pro mundo, e pro próprio Brasil mesmo, que essa geração, cara, é boa pra caralho. Tem que mostrar o quanto que essa geração é boa, mano. Bota esses caras pra jogar, bota um sistema de jogo que funciona, sabe? E dá pra gente ganhar de todo mundo dessa América do Sul e pegar mais com o CACAF aí, dá pra ganhar de todo mundo. Não tem Argentina que vença, não. Sério. Acho, inclusive, a seleção da Argentina muito boa. Os nomes da Argentina são muito bons. Mas eu não vejo eles caindo o potencial e não subindo. Não vejo o Depol subindo, Paredes subindo. Sabe, o Enzo Fernandes, beleza, o McAllister, beleza, são jovens, mas Julian Álvarez mesmo, tô vendo descer de potencial, o Lautaro Martínez descer, sabe, Messi mesmo tá se aposentando, ele tá fazendo um milagre ainda com a idade dele, mas é isso, ele não vai pra próxima Copa. A defesa da Argentina, um monte de gente parada, sabe, um monte de gente lenta, tudo aposentado também. Então é o que eu acho. É o que eu acho. Que eu tô maluco. Aí, comentem aí. Mas enfim, Diego, chegou o momento. Palpite: Inglaterra e França. Quanto dá?
Cara, vai ser 2-1 França. Vai ser um joguinho moroso. Eu acho que vai ser um joguinho moroso, assim, tal, de galera jogando aquela partida protocolar, tal, não sei. Mas acho que vai ser 2-1.
Eu não acho que vai ter eles vão meter o doido assim e ir pra frente de qualquer jeito também, não?
Poderia, né? Imagina ver um, sei lá, um 5-4, um 4-3.
Então, seria divertido, pô. bom, mas interessante, vamos ver. Eu acho que vai ser uns 3-2. 3-2 França. Tá? França vai levar o terceiro lugar aí. Final. Agora é o momento, hein, Diego? Espanha ou Argentina? Quanto vai ser o jogo? Quem é que vai ser campeão do mundo?
Cara, eu vou colocar. Eu acho que vai ser Espanha, mas acho que vai ser. Tá com um cara que vai pra mim e vai pros pênaltis.
Eita.
Vai ser 1-1.
Eita, uns pênaltis. Aí o bicho pega, né? O negócio fica maluco. Cara, eu vou no 2-1 Espanha. 2-1. Na prorrogação. Gol de Mikel Merino. Pra alegrar o seu coração do Arsenal aí. É, bota aí, bota aí. De cabeça. É,
Merino entrou,
Merino
entrava, mas
é gol. É, essa parada. É uma das coisas fatais aí. Mas é isso, galera. Ficamos por aqui. Vamos voltar num próximo episódio para analisar a final, a disputa do terceiro lugar, a Copa como um todo. Que foi uma bagunça essa Copa. Nossa, muita coisa para a gente falar. Inclusive a gente pode até dividir em dois programas, né? Falar o que funcionou, o que não funcionou nessa Copa, que a gente espera pro futuro. E o Brasileirão, Copa do Brasil, Copa Libertadores estão voltando, hein? Aí o bicho vai pegar daquele jeito. Muita sofrência e muita emoção aí pra gente falar nos próximos programas. Onde a galera te acha por aí nas redes sociais na Podosfera, Diego?
É isso, gente. Eu faço parte aí do podcast Elementar, podcast semanal, filmes e séries, só procurando seu agregador favorito. Estamos em todas as redes, na @podelementar. Também fazemos parte do 37 Quadro Cultural. E quiser trocar uma ideia comigo, só... Valeu.
Boa. Eu estou por aí nas redes sociais, @kaique.polinari e também no @sem_kaique. Meus livros estão disponíveis aí na rede amazônica para vocês adquirirem, link na descrição. Vocês podem chegar, inclusive, nessas redes sociais para falar comigo, para adquirir o livro físico. Tenho alguns aqui disponíveis, tá? E fique de olho nas redes aí, que tem lançamento chegando, hein? Vocês sabem, tem lançamento chegando, então fica de olho aí. E também aparece por aí nos episódios aqui no nosso portalzinho. Falando de coisas aleatórias, é isso. Lembrando para vocês acessarem o nosso site, tá? Lá também tem resenhas, tem artigos, tem críticas. Acessem lá para ficarem sempre antenados com novas dicas. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Fiquem bem, se vacinem e acertem lá na gaveta.
O dia já vem, vaiando, meu bem, nós temos.